mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Senhor Guilhermino, abra!
Aconteceu alguma coisa?
Eu vou roubar a porta. Senhor Guilhermino!
Meu Deus! Ele está morto? Isto aqui. Eu tenho que dar um jeito nisto. Por favor, eu quero dar parte de um crime.
Eu sou o inspetor Santos, pode falar.
Mataram o meu patrão.
E quem é seu patrão? E você como se chama?
Meu nome é Emanuel, eu sou empregado do industrial Guilhermino Mascote.
E onde ocorreu o crime?
Aqui, no apartamento do patrão, na Tijuca. Eu gostaria que o senhor se encarregasse de tudo em lugar de um delegado qualquer. Por favor, inspetor Santos, por favor.
Por que esse seu interesse em evitar um delegado? Há alguma coisa errada com o seu patrão, não é?
Não, senhor. Isto é, eu não sei,
Falou, não precisa gaguejar. Eu sei que Guilhermino Mascote era banqueiro do Jogo do Bicho. Mas mesmo assim eu vou investigar o caso. Dê meu endereço do apartamento e aguarde a minha chegada, sem tocar em coisa alguma. Logo estarei aí. Até já.
Até já, inspetor. O senhor sabe das coisas.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Luali Bifurado. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Puxa vida, que cobertura grande, hein, chefe? É uma baita cobertura. É tal coisa. Gente rica é outra coisa.
É verdade, Suzy. Este apartamento de cobertura aqui na Praça São Espenho deve valer uma fortuna.
É.
Mas, Manuel, a que horas você acha que ocorreu o crime?
Era mais ou menos 7:30 quando eu chamei o patrão e ele não respondeu. É isso mesmo, eram 7:30.
Uhum. Agora são 9 horas. Portanto, já passou 1h30. Sei que é, Manuel. Você me parece temeroso. Por quê? Alguma coisa errada?
Bem, na verdade, o senhor Guilhermino tinha muitos inimigos e rivais, né? Qualquer um poderia ser o autor do crime. Eu tenho medo que sobre alguma coisa para mim, né?
Compreendo. Estas coisas acontecem quando se trata de acerto de contas entre contraventores. Qual é exatamente a sua função nesta casa? Você não me parece um empregado comum.
Bem... eu era guarda-costas do senhor Guilhermino.
Entendo. Agora vamos a saber. Conte-nos tudo quanto aconteceu até o momento do crime. Ou melhor, tudo o que aconteceu pouco antes do crime.
Bem, eu estava na sala ouvindo música enquanto o chefe mudava de roupa no quarto, depois de ter tomado banho, né?
Seu patrão ia sair?
É, ele ia uma espécie de embalo.
Este quarto é uma suíte, com banheiro conjugado. Aquela outra porta
dá diretamente para o corredor do prédio. O patrão gostava de entrar e sair a qualquer hora sem problemas, né? Só ele tinha a chave daquela porta.
Na saída de emergência. Muito comum em casos de contraventores. O que você pode mais nos dizer? Vamos ver.
O senhor deve ter reparado, essa porta aí tem fechadura de segurança e olho mágico.
Eu vi.
Bem, por volta das 7:30, alguém bateu aí nessa porta e o patrão foi abrir. Aí eu ouvi 2 tiros. Corri, mas a porta que dá para esse quarto estava trancada a chave pelo lado de dentro. Eu, depois de chamar o patrão, se obter resposta, meti o ombro e arrombei a porta. Encontrei o senhor Guilhermino caído aí, morto. É, o criminoso na certa fugiu por essa porta que dá para o corredor. A mesma por onde entrou. Só podia ter sido assim, né?
Você já verificou se não falta alguma coisa nesse quarto?
Não falta nada, meu senhor. Está tudo em ordem. Não foi o roubo o móvel do crime, não. Para mim foi vingança.
É, também acho bastante viável essa hipótese. Eu sei que seu patrão era banqueiro de bicho e também transava com contrabando, certo?
Bem, para falar a verdade...
É verdade ou não?
É, o senhor está certo, inspetor. Era mais ou menos isso.
Você não tocou em coisa alguma, não é?
Não, senhor. Deixei tudo como encontrei.
Muito bem. Nesse caso, eu e Suzy vamos fazer uma vistoria do local. Suzy, vá anotando tudo, hein?
Vá, deixa comigo, chefe. Estou de caderninho e caneta na mão. Vamos lá.
Sobre a cama, roupa preparada. Provavelmente para a vítima vestir.
Roupa cara, hein, chefe?
Eu sei. E aqui, o que temos? Uma arma, uma cartucheira. A carga está intacta. Não foi esta a arma do crime?
Este revólver pertencia ao patrão, inspetor.
Você também não tem uma arma? Com certeza deve ter.
Não, senhor. Eu nunca uso armas de fogo, sou alérgico.
Coisa rara. Um guarda-costas desarmado. Enfim. Vamos ver. Aqui, porta com olho mágico e fechadura de segurança. E o cadáver despido, com 2 balas no peito, próximo da porta fechada. É, a coisa combina.
O banheiro está molhado. Nenhum sinal da água.
Você não viu arma nenhuma por aqui, Manuel?
Eu? Não, senhor. Se encontrasse alguma coisa, alguma arma, né? Ela estaria no lugar onde eu tivesse achado. Eu não sou um principiante, inspetor. O telefone.
Deixa que eu atendo. Alô? Pronto?
Ah, é da casa do Guilhermino?
Sim. Quem está falando?
Que pérola. O que foi que houve? Até agora Guilhermino não apareceu na festa. É uma desconsideração.
Eu gostaria que a senhora viesse até aqui agora mesmo.
Ir aí? Espera, que quem está falando? Não é o Emanuel, não?
Inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Mas o que houve?
Vem até aqui, por favor. O senhor Guilhermino foi assassinado.
Não.
A senhora vem?
Sim, sim. Eu não demorarei. Até já.
Até já. Manuel.
Sim?
Quem é Pérola?
É uma senhora do society, né? Amiga do patrão. Parece que ela está dando uma festa ou coisa parecida. Seu nome todo é Pérola Ramos.
Tá certo. Enquanto essa senhora não chega, eu e Suzy vamos falar com o porteiro do prédio. Você não deixa este apartamento, está ouvindo, Emanuel?
Sim, senhor, inspetor. Eu vou ficar lá na sala. Eu preciso de uma bebida forte. Eu não vou sair daqui, não. É lógico que não.
Meu nome é Isidoro, senhor. Eu sou um dos porteiros. Era eu que estava de serviço.
Isidoro, você não viu entrar ninguém para o apartamento do senhor Guilhermino?
Não, não, senhor, não.
Aliás, não entrou ninguém estranho no prédio até agora. A não ser o senhor e essa moça, é claro, né?
Tem certeza absoluta de que não entrou ninguém mesmo?
Ah, tenho, sim, senhor. Quer dizer...
Como é que é? Tem ou não tem?
Bom, para falar a verdade, entrou uma pessoa, sim, mas não era ninguém de importância, não. Apenas um bombeiro. Ele chegou e pegou o elevador de serviço com uma maleta na mão. Disse que vinha atender um chamado.
Um bombeiro hidráulico, disse você.
É, um bombeiro eletricista.
Mais ninguém?
Mais ninguém. Ah, teve aí um desses vendedores de bujinganga, mas eu não deixei que entrasse para não incomodar os moradores. É a ordem que eu tenho, né? Nada de vendedor nem de propagandista.
Para que apartamento o bombeiro foi?
Ah, tá aí uma coisa que eu esqueci de perguntar, sabe?
Mas esse edifício possui um sistema de interfone. O certo não seria você se comunicar com o apartamento para onde o homem disse que ia antes de deixá-lo subir?
Pois é, é. Isso seria certo, sim, senhor. Mas nem sempre a gente faz assim, né? Às vezes a gente facilita.
Pois é, facilita. Esse é que é o mal, sabe? Por essas e outras é que os ladrões se fazem.
Bem, Suzy, você vai percorrer todos os apartamentos do prédio e verificar de onde partiu a chamada para o bombeiro.
Deixa comigo, chefe. Perguntar é comigo mesmo. Deixa comigo.
A senhora é dona Pérola Ramos, não é?
Eu mesma. Estou tão chocada, inspetor. Como pôde acontecer uma coisa dessas com o Guilhermino, logo com ele?
Quem trabalha no ramo em que ele trabalhava está sujeito a esses acidentes. Por falar nisso, a senhora não estava ligada ao morto por razões de negócios?
Bem, de certo modo, mas nada de ilegal.
Acredito. Tinha algo a ver com o jogo do bicho?
Não, outros negócios que não vêm ao caso. Bom, mas é que eu nunca procuro esmiuçar o passado de meus sócios desde que os seus propósitos sejam honestos.
Já que a senhora era uma espécie de sócio do morto, talvez possa me dizer quem poderia ter razão para matá-lo, sabe?
Bem, que eu saiba, somente duas pessoas poderiam desejar a morte de Guilhermino.
Ah, sim? E quem são essas pessoas?
Mariano e Cristóvão, os dois sócios de Guilhermino no jogo.
E por que os sócios teriam interesse na morte dele?
É que o Guilhermino, ele ia largar o jogo do bicho. E eu sei que tinha ameaçado denunciar os dois. E depois, tanto Mariano como Cristóvão queriam assumir a liderança.
E onde poderia encontrar essas duas pérolas? Desculpe, a senhora sabe?
Bem, Mariano, pelo que eu sei, acha-se nos Estados Unidos. E Cristóvão mora em São Paulo.
Um nos Estados Unidos e outro em São Paulo na hora do crime.
Pois é.
E a senhora, onde se encontrava por volta das 7:30 desta noite?
Eu?
É.
Mas será possível que o senhor suspeite de mim? De mim, Pérola Ramos? Inacreditável.
Bom, no caso deste, eu suspeito de tudo e de todos, minha senhora. Onde é que a senhora estava às 7:30? Vamos lá.
Por acaso, eu tenho um bom álibi para esta hora, inspetor. Às 7:30, eu estava à janela do meu apartamento em Ipanema e tenho certeza absoluta de que fui vista por alguns dos meus vizinhos. Eu estive na janela olhando lá para baixo até por volta das 8 horas, quando entrei para trocar de roupa para ir à festa. Minha empregada também pode testemunhar a meu favor.
A empregada? A senhora não tem parentes? Não é casada?
Sou divorciada, inspetor. Vivo sozinha. Só eu e Deus.
Faça o favor de anotar o seu endereço deste bloco aí em cima da mesa. Endereço e telefone. Nós voltaremos a conversar.
Pois não, eu não tenho nada a temer. Meu álibi é perfeito.
Pode escrever.
Pois não. Prontinho, prontinho. Mais alguma coisa?
Não. Por enquanto a senhora está dispensada. Pode retirar-se. Mas como lhe disse, voltaremos a conversar.
Está bem. Muito obrigada, inspetor. O senhor não imagina como a morte de Guilhermino abalou meus pobres nervos. Eu vou para casa tomar um calmante. Passe bem, inspetor.
Passe bem, dona Pérola. É fácil verificar se ela está mentindo. Aqui tem um catálogo telefônico. Eu vou procurar o endereço onde ela mora. Deixa eu ver. Vou desconfiar já. Aqui está. Agora o número. O apartamento dela é 505. Vejamos o apartamento ao lado. Aqui está o número do telefone. Eu vou ligar para lá agora mesmo.
Quem fala daí? Aqui é Sandinha.
É do apartamento 506?
Sim, é. Mas quem está falando daí?
Minha senhora, quem está falando é o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Polícia?
É.
Meu Deus! Eu não tenho nada a ver com a polícia, meu filho.
Não, eu sei. Não se assuste. Eu quero apenas que me faça um favor.
Favor? Se tiver ao meu alcance.
Quero que me diga se conhece Dona Pérola, que mora no 505.
Ah, conheço, sim, senhores. É uma senhora muito fina, da alta sociedade. Ela tem telefone. Mas creio que ela não está em casa. Eu vi quando saiu e apanhou um táxi. Eu sempre vejo tudo.
Eu sei disso. O que quero saber é se a senhora viu esta noite aí por volta das 7:30.
7:30?
7:30.
Eu acho que... Espere. Vi sim. Olha, houve um estrondo qualquer aqui na rua e quase todo mundo chegou à janela. Esse maldito rapaz com as motocicletas, um verdadeiro inferno. A gente nunca se acostuma. Olha, eu se tivesse poder... Eu acabava com isso. Eles que fossem andar de moto no diabo que os carregue.
De pleno acordo. Mas eu quero saber se viu ou não, Dona Pérola.
Ah, vi, senhor. Ela também apareceu à janela. Até me cumprimentou. É uma senhora muito fina, muito bem educada. Ficamos na janela, ela na dela e eu na minha, é claro, não é? Durante uma porção de tempo. Ela estava com um pinhoá vermelho de seda pura. Eu achei berrante demais pro meu gosto, né? Mas a Dona Pérola, embora já não seja nenhuma criança, eu creio que já passou dos 40. É uma mulher bonitona, não é? E tudo lhe fica bem.
Concordo, mas diga-me mais uma coisa, por favor.
Se eu souber...
A senhora viu se Dona Pérola demorou muito tempo à janela?
Eu acho que quase uma hora. Sim, é isso mesmo, é. Ah, eu me lembro de que o meu marido Godofredo, né? Como sempre... Toda vez que eu chego à janela, começa a me chamar pra dentro. Já tinha me chamado várias vezes. Mas eu acho que não ia deixar a Dona Pérola assim, sem mais nem menos, né? Aí o Godofredo gritou que já era 8 horas e que estava morrendo de fome. O Godofredo é assim mesmo, vive com fome. Eu não entendo. Tem gente que não tem apetite nenhum. Mas o Godofredo, com toda aquela gordura...
Eu entendo, minha senhora. Quer dizer que a Dona Pérola esteve na janela das 7 até as 8.
Mesmo. Ah. Ela também até se despediu. Disse que ia trocar de roupa para ir a uma festa, né? Ela tem coragem. Sair de noite atualmente no Rio de Janeiro é uma severidade. Principalmente aqui, Zona Sul.
Yeah.
Ah, mas dizem que o novo chefe de segurança vai acabar com os assaltos. Eu quero ver pra crer. Ele falou em botar cavalaria na rua. Cavalaria. Olha, já nos meus tempos de estudante, quando fazíamos convite e aparecia cavalaria, sabe o que é que fazíamos?
Não.
Jogávamos rolhas de cortiça nas ruas e os cavalos escorregavam.
Rolhas?
É, seu Zé. Olha, os bandidos de hoje, meu senhor, só com helicópteros e bomba atômica, o senhor não acha?
Bom, outro dia, quando eu estiver menos ocupado, minha senhora, eu ligo para debatermos esse assunto. Muito obrigado, Dona Santinha, né? Santinha, boa noite, hein?
Boa noite. Não tem de quê, viu? Olha, liga mesmo.
Eu ligo.
Vou dar um passinho pelo telefone. Ai, já contou cedo, que não se dá com ninguém, né?
Boa noite. Como fala, dona, meu Deus. Ah, valeu a pena. Pelo menos fiquei sabendo que Dona Pérola tem realmente um bom álibi. Eu preciso procurar o criminoso em outro lugar. Quem será?
O senhor? Pensei que estivesse viajando.
Preciso falar com o Guilhermino. Vai dizer que estou aqui. Acabei de chegar.
Boa noite. Quem é o senhor?
Ah, o mesmo pergunto eu. Ah, eu não conheço. Quem é ele, mano?
Polícia.
Inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. O senhor?
Meu nome é Mariano.
Ah, sei. Mas pelo que me disseram, o senhor estava nos Estados Unidos? Ou era o senhor que estava em São Paulo?
Não, eu estava em Miami, mas acabei de chegar. Moro aqui no Rio, em Botafogo.
O senhor viaja muito, não?
Realmente, é meu passatempo predileto. Gosto de viajar.
Contrabando?
Até agora ninguém conseguiu provar isso que o senhor está dizendo. Mas afinal, o que faz o senhor aqui? Onde está o Guilhermino? Houve algum galho com a justiça?
Morto. Seu sócio está morto.
Morto? Mas...
Sim, assassinado. E o senhor, pelo que sei, era um dos sócios dele, portanto, suspeito.
A que hora cometeram o crime?
Às 7:30 da noite.
Ora, pois a essa hora eu estava ainda no aeroporto do Galeão, setor internacional, discutindo com um funcionário que extraviaram uma das minhas malas.
Ah, sim? E a mala apareceu?
Felizmente. Mas isso só por volta das 8 e pouco. Demoraram um tempão para solucionar o caso. Como vê, inspetor, eu não tenho o dom da ubiquidade. E, sendo assim, eu não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo.
Isso é o que o senhor disse. Mas amanhã tratarei de averiguar o seu álibi.
Eu estimo que faça isso realmente, inspetor. Só assim estarei livre de suspeitos. Bem, já que o pobre Guilhermino está morto, nada temos a tratar. Eu vou para casa descansar da viagem.
Deixe seu nome completo e seu endereço nesse bloco que aí está. Voltaremos a conversar.
Pois não.
Alô?
Quem está falando? É Manuel?
Sim, eu mesmo.
Aqui, Cristóvão. Chame o Guilhermino para mim. Eu sei que ele não foi à festa da festa.
Mas o patrão...
Quem é, hein?
Melhor ouvir-me falar.
Tome.
Deixa eu ver. Alô?
Quem está falando?
Meu nome é Santos. E o seu?
Meu nome é Cristóvão. Não entendo. Eu quero falar com o Guilhermino. Ele não está?
Está. Mas está morto.
Morto? Isso não pode ser. Pegaram ele de jeito, é?
Assim parece. E eu gostaria que o senhor chegasse até aqui para falar comigo. Eu pensei que o senhor estivesse fora da cidade, senhor Cristóvão.
Quem é o senhor, afinal?
Inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Eu vou, sim. Pode esperar que eu vou para aí agora mesmo. Coitado. Até já, inspetor. Eu vou sair do hotel agora mesmo.
Até já. E o senhor Mariano Manon?
Foi embora enquanto o senhor falava ao telefone. Deixou o endereço do telefone. Cristão.
Muito bem. Vamos aguardar a chegada do senhor Cristóvão. E também da Suzy, minha assistente. Sagra, está demorando. Espero que não tenha lhe acontecido nada.
Mais depressa que pude, inspetor Santos. Este é o meu secretário honesto.
Muito prazer.
Realmente. Então mataram o seu Guilhermino, hein? Foi-se embora outro chefão, né?
Isso mesmo. Às 7 horas, mais ou menos.
Mas, senhor Cristóvão, eu pensei que o senhor estivesse em São Paulo.
Eu estava em São Paulo, inspetor, mas eu cheguei esta noite, vim de ônibus. Não me dou bem com aviões. E depois...
De ônibus, né? E a que hora chegou ao Rio?
Às 10 horas. Já sei, o senhor suspeita de mim. A que horas o crime foi praticado?
Às 7.
Nesse caso, o senhor pode desistir de me acusar. Às 7 horas eu estava viajando para cá. Estava dentro do ônibus e tenho todos os demais passageiros como testemunhas. Saí de São Paulo às 4 horas. Será fácil o senhor verificar?
Talvez não seja fácil, mas não será impossível.
Não, isso é verdade, senhor. Olha, eu mesmo posso testemunhar a favor do senhor Cristóvão, pois eu viajei com ele de São Paulo para cá. E depois é muito possível que todos os demais passageiros se lembrem de nós, sabe?
Por quê?
O senhor Cristóvão, como o senhor pode ver, está muito resfriado, né? E durante toda a viagem incomodou os outros com os espirros que dava. O senhor sabe, talvez o ar refrigerado.
O senhor tinha negócio com o morto, não é verdade?
Não nego, não. Mas isso não quer dizer que eu tenha assassinado.
O senhor usa armas?
Sim, mas eu tenho porte. Uso uma arma para me defender de um possível assalto. Hoje em dia a gente tem que estar prevenido.
Posso ver a sua arma?
Pois não, aqui está.
Uma bereta. Não é a arma do crime,
provavelmente.
E o senhor, senhor Orestes?
Senhor.
Também tem porte arma?
Não, senhor, eu não uso arma de fogo, inspetor. Apenas esse punhal.
Ah, sim. Faz favor de deixarem nomes completos e os devidos endereços naquele bloco ali. Telefones também. Pode ser que eu ainda venha a precisar dos senhores.
Estaremos às suas ordens, inspetor. Nenhum de nós tem nada a temer com relação a este caso. Estamos inocentes. Muito longe daqui, quando se deu a coisa.
Aliás, o que mais existe neste mundo é gente inocente. E, no entanto, acontece tanta coisa má. De quem será a culpa?
Está aí uma boa pergunta, inspetor, né? Será que a polícia Não descobre os culpados?
Nada, chefe. Ninguém aqui no prédio chamou um bombeiro hidráulico. Eu corri todos os apartamentos um por um.
Agora que você chegou, vamos até a lixeira do prédio.
Fazer o quê, chefe?
Eu tenho um palpite. Pode ser que tenha sido ali que o criminoso atirou a arma. Vem, não custa muito verificar.
Bora.
O caso do bombeiro é estranho. Não é certo que o camarada tem alguma coisa a ver com o crime?
É, eu também acho. Ó, oh, a lixeira é ali, chefe.
Vamos verificar lá embaixo, porque o lixo é recolhido. Primeiro, amigo Suzy, vamos ao porão do prédio.
É, vamos. Bom, mas eu já estou com o nariz tapado, viu? Pra você notar, não.
Achou alguma coisa, inspetor?
Sim, Manuel. Encontramos o móvel do crime. A provável arma do crime. Aqui está. Tem duas cápsulas deflagradas e na culata duas iniciais. É M.
Esquadrão da Morte. Ah, eu já estava desconfiado.
Não.
Desculpe então, chefe.
São iniciais de um nome próprio.
Não, eu não.
Você sim, Manuel. Seu nome é Manuel de quê?
Emanuel Martins.
É M. Confira, né?
É verdade, a arma me pertence. Mas foi roubada de mim faz uma semana. Quando eu encontrei ao lado do corpo, eu fiquei com medo das consequências. Então atirei na lixeira. Amanhã, quando incinerasse o lixo, as características da arma seriam destruídas. Não fui eu que matou o patrão, não fui eu. Eu apenas encontrei a arma no chão.
É o que veremos. Suzy?
Sim, chefe. Eu estou rente.
Ligue para a 19ª PP. E comunique o caso ao delegado. Está na hora da polícia comum também saber das coisas.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soberal, O Álibi Furado. Pois não? Em que posso servir, minha senhora?
O senhor é que é o inspetor Santos?
Eu mesmo. Mas sente-se, por favor.
Pois não.
De que se trata?
Obrigadinha.
E agora?
O senhor é completamente diferente do que eu imaginava.
Eu?
É. Aí eu pensei que fosse um homem grandalhão, gordo, de bigodes e bochechas vermelhas. Vejo que é um homem alto, desempenado. E muito simpático.
É, muito obrigado.
Acordei e disse assim para o Godofredo: eu vou dar um pulinho no departamento de polícia judiciária para falar com o inspetor Santos. Pessoalmente.
Espera. Godofredo é seu marido?
É. Como é que o senhor sabe? Que pergunta boba minha. O senhor é da polícia, e um policial sempre sabe das coisas, né?
Então a senhora é dona Santinha, a vizinha de dona Pérola.
O senhor é dos bons mesmo, hein? Olha, num minuto já descobriu tudo. Se todos fossem iguais ao senhor, que bom que o mundo seria.
A senhora veio aqui porque se lembrou de alguma coisa para me dizer?
Bem, eu acho que pelo telefone a gente não pode falar direito, sabe? Então eu disse pro Godofredo.
Lembrou-se mais alguma coisa, minha senhora?
Não. A dona Pérola é uma pessoa assim, como eu direi, uma senhora muito distinta. Bem, pelo menos aparentemente, né? Há quem diga que ela anda envolvida com... Ah, se isso não vem ao caso, não é?
É muamba ferro do departamento.
Envolvida com o contrabando?
O senhor é que está dizendo. Eu não abri a minha boca. Mas já que o senhor sabe, ela vende umas muambas, sim. É coisa muito fina, viu? Uísques, perfumes franceses, sedas, aparelhos eletrodomésticos. É preciso ter coragem para traficar com contrabando, não é? Mas, enfim, é como eu sempre digo ao Godofredo. Olha, hoje em dia só progride na vida que nem é desonesto. Que tempos estes, meu Deus.
Além do contrabando, a senhora sabe me dizer se sua vizinha também faz parte do jogo do
bicho?
Era
justamente aí que eu queria chegar. Eu não sei assim, ali na batata, mas desconfio. Afinal, quem cabras não tem e cabritos vende, né?
É.
Ela anda sempre tão bem vestida, tem joia de valor. O apartamento é um luxo. Coisa de cinema, só vendo.
Por acaso a senhora conhece o senhor Mariano, o senhor Cristóvão?
Não. Por quê? É, são amigos de Dona Perla ou... Não me diga que... Não. Se eles tivessem alguma coisa com ela, a gente lá no prédio logo desconfiava. Ela se comporta bem. Eu creio que já cumpri a minha obrigação de vizinha, não é? Era preciso deixar bem claro que Dona Pérola é uma pessoa de moral inatacável. Eu acho que consegui fazer isso, não foi?
Perfeitamente.
Então eu vou chegando. Olha só, o senhor ouvindo como o Godofredo fala e reclama quando eu saio e demoro muito. Até parece que somos recém-casados. Dois velhos. Imagina. Bom, eu vou indo. Pois com
não.
Licença.
Pois não. Felicidades e obrigado por tudo.
Não tem de quê? Olha, se precisar, as vizinhas são para isso mesmo,
obrigado.
Né?
Obrigado. Vamos lá. Mas então as minhas suspeitas se justificam, né? Dona Pérola anda envolvida tanto no contrabando como no jogo do bicho. Era de se esperar. Alô? Departamento de Polícia Judiciária? Sim, ele mesmo. Ah, como vai, delegado? Tudo bem? Como? Já liberou, Emanuel? É, fez bem. Eu não creio que ele tenha qualquer envolvimento na morte do patrão. É. Se ele quisesse matar o senhor Guilhermino, não lhe faltariam, eram oportunidades. Pois é, para mim o criminoso usou a arma com o intuito de comprometer Emanuel. Ou despistar-nos. Como? Pagou fiança? Ah, muito bem. Sim, eu estou agindo. Obrigado. Passe bem, delegado. Eu não creio que tenha sido Emanuel. Seria fácil demais.
Ah, bom dia, chefinho.
Bom dia, Suzy. Estava à sua espera. Então, foi ao aeroporto?
Ah, sim, eu fui. Olha, o tal Mariano realmente esteve lá às 7:30. Eu conversei com um funcionário da empresa aérea e ele me disse que, na verdade, houve extravio da mala do homem. Mas ele conseguiu recuperá-la uma hora depois. E não havia muamba, chefe.
Uma hora depois?
É.
Então combina com o que ele nos contou. Agora eu tenho outro serviço para você, Suzy.
Ah, pode mandar, chefinho.
Vá ao hotel perto da rodoviária. O senhor Cristóvão e o senhor Orestes, né, o secretário, dizem estar hospedados. E confirme os dados. Veja que horas chegaram e tudo mais. Um dos árabes tem que estar furado.
Ah, deixa comigo, chefe. Eu vou lá e volta a tempo da gente almoçar,
tá? E vamos almoçar juntos, Suzy.
Oh, que ótimo!
Vou pagar o almoço.
Ih, que bom, hein? Tá com a nota, hein?
Opa, o Jorjão saiu em diligências para a Baixada Fluminense e de lá vai direto para casa.
Ah, graças a Deus e a Virgem Maria, não vamos ter aquele espalha-brasa aqui hoje, chefe. O senhor me deu uma boa notícia.
Vá cuidar do seu serviço e deixe de falar do Jorjão. No fundo, vocês se amam.
É, pode ser, né? Mas só se for muito lá no fundo. Pois é, chefe. Os caras estão mesmo no hotel, sabe, chefe? Chegaram às 10 horas de ontem... E tem outros hóspedes que chegaram no mesmo ônibus e viram a cara durante a viagem toda. Ele estava mesmo espirrando, chefe.
Você falou também com o motorista do ônibus e a rodomoça?
Ah, positivo. E eles confirmaram que o senhor Cristóvão nos contou. Ele viajou todo agasalhado, sabe? Está com um bruto resfriado. Bom, e agora, hein?
Agora você volta ao departamento enquanto eu volto ao local do crime.
Positivo. Mas, chefinho,
hein?
Vamos pedir a sobremesa e o café, né?
Tá explorando já, hein? Você vai engordar, Suzy.
Um dia não são dias, né, chefinho? É isso aí. É, ô menino, garçom, por favor, um pudim bem grande e de chocolate.
Então, você pagou a fiança e conseguiu se livrar, não é isso?
É, o diabo é que eu vou ter que responder a processo mesmo em liberdade.
Porte legal, diabo.
Exatamente.
O delegado e os peritos...
Foram embora faz tempo, deixaram um guarda aí fora.
Eu vi, eu vi. Me dar mais uma olhada no quarto onde ocorreu o crime.
A porta está aberta, Silva.
Pode vir também.
Fechou.
Eu não tenho mais nada a preservar lá dentro.
É, agora nem parece que houve um crime aqui, não é? Tudo tão inocente.
Uma vez removido o corpo, tudo parece diferente.
E dona Pérola, ela tem alguma coisa a ver com o caso?
Não. Seu patrão não abriria a porta, despido como estava, se se tratasse de uma senhora. Para mim, quem cometeu o crime foi um homem. E esse homem era o falso bombeiro.
Falso bombeiro?
E para mim não passa de um dos outros dois suspeitos disfarçados. Mas antes de fazer uma acusação, eu preciso furar um álibi.
Furar?
Sim, eu preciso destruir o álibi de um dos dois. Porque o assassino foi o senhor Mariano ou o senhor Cristóvão.
Eu não sei o que o senhor ainda quer comigo, senhor. Sua assistente não confirmou o álibi?
Então, realmente, eu tenho aqui um documento assinado por funcionários da companhia aérea em que o senhor viajou. Eles testemunharam a seu favor.
Então, o que mais quer de mim? Eu sou inocente. Nada tive a ver com a morte de Guilhermino. Eu estava chegando ao Rio quando me deram aqueles dois tiros.
Com o assassinato, talvez o senhor não tenha mesmo nada. Mas já com o contrabando...
Bem. Eu não vou negar que tive transações com o Guilhermino. Mas ninguém tem provas contra mim. E quanto à metade... Pelo amor de Deus, eu jamais matei alguém em toda a minha vida.
Eu acredito. Mas o senhor está cometendo um engano. As autoridades competentes têm alguma coisa tanto contra o senhor, assim como contra a dona Pérola. Ambos vão ser processados por contravenção.
É, logo agora que eu estava disposto a encerrar o meu expediente.
Certamente porque já fez fortuna. Quem anda fora da lei, meu amigo, mais cedo ou mais tarde acaba pagando por seus atos. E depois não há dinheiro que evite o castigo. Senhor S., tenho uma acusação contra você.
Acusação? Mas como assim?
Você não foi visto viajando no mesmo ônibus que seu patrão, senhor Cristóvão? Logo...
Mas, inspetor...
Ouça, senhor S., apenas seu patrão foi visto viajando naquele ônibus muito resfriado, e por isso mesmo encapotado e com um cachecol que lhe escondia quase todo o rosto. E ainda usava óculos escuros. Sei agora que só um de vocês dois viajou. O outro estava aqui no Rio cometendo o crime.
Eu não matei ninguém, não, senhor. Eu estava no ônibus.
Se não foi você quem cometeu o crime, então foi seu patrão. Eu sei como posso furar o álibi que ele me apresentou.
Sabe, mas como?
Na verdade, quem viajou fingindo estar resfriado e todo escondido por trás dos óculos escuros e do cachecol foi você. E não o senhor Cristóvão. Depois que você partiu de São Paulo no ônibus, seu patrão embarcou num avião pela ponte aérea às 6 horas e chegou ao Rio antes das 7. Disfarçou-se de bombeiro e foi matar o senhor Guilhermino na Tijuca. Depois das 10 horas, encontrou-se com você na rodoviária Novo Rio e trocou de roupa com você. Só depois disso, vocês vieram para este hotel onde alugaram quartos. Foi daqui que seu patrão ligou para a casa do homem que acabara de matar.
Eu acho melhor irmos falar com o senhor Cristóvão. Ele deve estar no quarto dele. Inspetor, eu não matei ninguém, não, senhor. Não fui eu,
pois
não.
Vamos ao quarto do seu patrão. Lá você me ajudará a furar o álibi. Se não foi você, só podia ter sido ele.
Senhor
Vejo que de nada me adianta negar. Não é mesmo, Pedro?
Exatamente. Mas eu quero que me dê uma explicação.
Qual é?
A arma. Como conseguiu a arma de Emanuel para praticar o crime?
Eu furtei a arma uma semana antes, logo que viajei para São Paulo. Queria despistar a polícia. Só isso.
Outra coisa, por que matou seu sócio?
Guilhermino ia desertar. Eu soube de fontes verdadeiras que ele estava planejando nos trair. Nos entregar à polícia em troca de sua impunidade. Estava agindo como um canalha. Somos contraventores, é verdade. Mas temos um código de honra.
De honra?
Não. O senhor pode achar graça, mas nós todos obedecemos a um código. E aquele que o desrespeita só pode acabar como Guilhermino acabou. Com a boca cheia de formigas.
Agora eu vou lhe dizer como fez para praticar o crime. Você fará as alterações que forem necessárias, certo?
Eu sei que o senhor é um excelente policial. Jamais perde um caso. É azar o meu. Se o imbecil do Emanuel chamasse um delegado qualquer e não o senhor... Mas ainda podemos parlamentar.
Parlamentar? De que jeito?
Eu sei que um policial, embora inspetor, o senhor é... não ganha lá essas coisas. Bom, eu sou um homem muito rico.
Pode existir. Até hoje ainda está por aparecer o marginal que vai me subornar. Seja pelo dinheiro que for. Você não me conhece, rapaz.
Conheço de fama. Não custava nada tentar.
Você, disfarçado de bombeiro, chegou ao edifício por volta das 7 horas. Subiu pelo elevador de serviço e, ganhando o corredor, foi bater à porta da suíte do seu sócio. Ele estava despido, pois acabara de tomar banho. Mas ao ouvir sua voz, não vacilou em abrir a porta. Você atirou então 2 vezes e fugiu. Eu não sei como o porteiro não viu sair.
Aquele porteiro é um boa vida. Passa mais tempo conversando com o colega do edifício ao lado do que propriamente na portaria. Aliás, esse é que é o mal dos porteiros e edifícios vizinhos. Formam uma verdadeira máfia entre eles. Nunca sabem de nada e nem veem nada. A não ser aquilo que lhes possa render algum dinheiro.
Você saiu e tranquilamente tomou um táxi de volta à rodoviária, não foi? Mas não tomou um táxi vestido de bombeiro e com a mala de ferramentas nas mãos?
Não, não. Eu já tinha estudado tudo muito bem, inspetor. Numa esquina virei e entrei numa ruazinha sem saída e deserta. Ali despi o macacão, pois estava com outra roupa por baixo. Dobrei o macacão muito bem dobrado e guardei-o na pasta de ferramentas. Tomei então um táxi e fui até a rodoviária encontrar Orestes. Ele só chegou às 10 horas.
Não precisa dizer que fim deu a mala com o macacão. Posso adivinhar perfeitamente. O senhor ou o seu secretário levaram-na para o depósito de bagagem, não foi?
Isso mesmo. É, o senhor é muito esperto, inspetor. Mas vai morrer pobre.
Sim, mas também morrerei em paz com a minha consciência.
Esse negócio de consciência é papo furado.
Para os sem escrúpulos como você e seus sócios de contravenção.
Escuta, e agora, inspetor? Eu já confessei a minha parte, mas eu não cometi crime nenhum. Eu apenas ajudei o patrão, não cometi crime algum.
Quem foi que disse que não?
Eu não matei ninguém.
Mas colaborou com o assassino. Isso também é crime passível de punição. Ou será que você não sabia? Não me venha com desculpas que eu não acredito. Você, sendo secretário de quem é, estando a par de todas as tramóias dos contraventores, não pode ser um homem inocente que está tentando aparentar. Tenha paciência, mas você também está nas malhas da lei. E como bom secretário, vai acompanhar o seu chefe.
Talvez fosse por medo que o senhor Guilhermino queria largar a mão de tudo isso. Estava arrependido já.
Talvez estivesse mesmo. Talvez pensasse em mudar de vida, abandonando o jogo e o contrabando.
É.
Mas depois que alguém se envolve com marginais, é muito difícil voltar ao que era antes. Geralmente só há uma saída. A morte.
Thank you.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Álibi Furado. Tomaram parte no espetáculo de hoje os seguintes artistas: Carlos Leão, vivendo Cristóvão. Wilson Marcos foi Emanuel. Neida Rodrigues, Pérola. Carlos Marques, Isidoro. Auriceia Araújo, Santinha. Isaac Bardavi, Mariano. Geraldo Luz, Orestes. Lourdes Santana, Suzy. Domício Costa, como sempre, no papel de Inspetor Santos. Locutor, Aurélio Andrade. Contra-regra de Jorge Moreira, sonoplasta, José Marques. Operador, Cidalino Silva. Ensaio e direção de rádio e teatro, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.